As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marca presença em Tomar nesta terça-feira. O Presidente participa na sessão de encerramento do aniversário da Confederação dos Agricultores de Portugal, que assinala os 44 anos de existência da organização e que decorre no Hotel Templários. Já nesta segunda-feira, o encontro contou também com a presença da Ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque. A CAP reúne assim associados e estrutura num momento de reflexão sobre a atualidade da agricultura portuguesa. Eduardo Oliveira e Sousa, Presidente da Direção da organização, preside ao Conselho de Presidentes, o oitavo na história da Confederação, que serve de balanço das atividades da organização nas suas mais de 4 décadas de existência. Simultaneamente, esta reunião, que começou, como referimos, já nesta segunda-feira, lançou também os eixos de atuação da CAP para a próxima década, numa altura em que se joga na União Europeia o futuro da política agrícola comum. Eduardo Oliveira e Sousa, Presidente da Direção da CAP, recordava na abertura do encontro nesta segunda-feira as razões que estiveram na origem do movimento que daria depois sequência à CAP.
Nascemos de um imperativo, como já foi referido: a defesa da propriedade e também a defesa da livre iniciativa. Não por uma questão individualista, mas sim por inconformismo perante um caminho que se tentou impor ao país e que cedo passou a ser contestado. Foi aqui bem perto que nasceu esse movimento que hoje, passados 44 anos, se transformou naquilo em que tinha de se transformar. O baluarte do ideal da agricultura assente nas pessoas, na livre escolha e na continuada defesa do modelo que acreditamos ser o mais adequado ao estilo social e económico da nossa nação. Na primeira reunião, tida há dias com Vossa Excelência, tranquilizou-nos ao indicar-nos o seu mote para o mandato que abraçou, que será a Ministra da Agricultura, dos agricultores portugueses, e que coloca em lugar de destaque o facto de reconhecer que agricultura é economia.
Como referimos, este encontro da CAP em Tomar contou nesta segunda-feira com a presença da Ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, que referiu no decorrer da sua intervenção que está traçado um plano que visa responder aos desafios do futuro, para os quais o Governo estabeleceu 4 objetivos.
Estabelecemos 4 grandes desafios: as alterações climáticas, a transição para a sociedade digital, o combate às desigualdades e as questões demográficas. E aqui, convosco, quero deixar-vos um convite. Esta agenda, esta estratégia, não depende exclusivamente do Governo. Porque podemos ter as melhores políticas públicas, podemos ter o melhor orçamento de todos, mas não tivermos quem aplique, nada disto resolve o nosso problema. Nada disso constrói o nosso futuro. E perante todos vós, quero deixar-vos este convite, é que juntos possamos continuar a fazer da agricultura nacional parte da resposta a esses desafios que são de cada um, mas que são de todos nós. E por isso, o convite que vos faço é que juntos possamos continuar a fazer da agricultura um dos motores de desenvolvimento sustentável em 3 dimensões que jamais podem ser desconectadas entre si: a dimensão ambiental, a dimensão económica, mas também a dimensão social.
O Comando Distrital de Santarém da PSP, através da esquadra do Cartaz da Divisão Policial de Santarém, procedeu à detenção de um indivíduo do sexo masculino com 33 anos de idade pelo crime de furto. O suspeito foi surpreendido pelos elementos policiais dentro do estabelecimento comercial, sendo de imediato detido. Ao detido foi apreendido diverso equipamento, nomeadamente colunas de som, relógio digital, capas para telemóvel, fones e auscultadores de música e carregadores de telemóvel, entre outro equipamento. Foi também apreendida uma arma branca e um par de luvas. O detido foi constituído arguído e submetido a termo de identidade e residência, tendo sido presente à autoridade judicial junto do Tribunal Judicial do Cartaz, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva até ulteriores termos do processo.
Rádio Web, a primeira a informar.
No período compreendido entre os dias 18 e 24 de novembro, o Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública registou um total de 5 cidadãos detidos por vários motivos. Furto em estabelecimento, condução sem habilitação legal, condução sobre efeito álcool, cumprimentos de mandato de detenção emitidos pela autoridade judicial estiveram na base destas detenções. Ainda no âmbito da atividade do Comando Distrital da PSP e, mais concretamente, no âmbito rodoviário, durante o mesmo período, registaram-se 115 infrações rodoviárias, 10 por falta de seguro de responsabilidade civil, 12 por falta de inspeção periódica, uma por uso indevido de telemóvel durante a condução e 37 por excesso de velocidade, entre outras. Há ainda a registar, neste período, 29 acidentes de viação, de que resultaram uma vítima mortal, 2 feridos graves e 6 feridos ligeiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já começaram as obras na futura sede da Tejo Ambiente em Orém. Entretanto, estão também em curso os processos para a criação em cada um dos concelhos que integram a empresa, os respectivos postos de atendimento ao público. Como refere a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, em janeiro a empresa vai também dar-se a conhecer junto dos consumidores do serviço.
Para além da sede, funcionará como posto de atendimento em Orém. Nos outros 5 concelhos existirão postos de atendimento. Está a avançar já as obras de requalificação da sede, estão a avançar também em alguns postos de atendimento, aquilo que é, em alguns concelhos, aquilo que é toda a rede informática. O posto de atendimento em Tomar não vai ficar no balcão único, portanto, se temos a Tejo Ambiente, e a Tejo Ambiente é uma empresa que é uma entidade, uma empresa intermunicipal, que é detida por 6 municípios e entendeu-se que seria preferível não ficar junto do balcão único. E, portanto, onde será o posto de atendimento da sede, será neste espaço aqui por cima do parque de estacionamento, aqui atrás da Câmara, que tem elevador para quem tem mobilidade reduzida e, portanto, fica também numa zona central. Neste momento, o que é que está a ser feito em matéria de Tejo Ambiente, assim, traços muito gerais? Está-se a dar formação a todos os utilizadores do programa Primavera, porque é esse o programa que vai dar a contabilidade. A próxima semana vai começar a formação naquilo que é o programa de faturação, que é o Aquamatrix. Até ao final do ano, todos os municípios têm que enviar aos seus munícipes a comunicação que passa para Tejo Ambiente, sendo que em janeiro a Tejo Ambiente também se apresenta em relação aos municípios, a dizer que é prestadora de serviços.
O Partido Social Democrata, pela voz do vereador José Delgado, voltou a pedir informações sobre a conhecida estrada de Paialvo 349-3, via que, recorde-se, tem centrado as fortes preocupações perante os deslizamentos que ocorreram em janeiro de 2018. Desde então que a Infraestruturas de Portugal tem empurrado o assunto com a barriga, ou seja, tem adiado uma intervenção de fundo necessária para evitar qualquer tragédia que possa ocorrer, mais ainda quando estamos em época de chuva, como recordou o próprio José Delgado.
Tem sido uma preocupação para todos nós. Sabemos que as Infraestruturas de Portugal lançaram um concurso para resolução daquele desabamento, que é uma preocupação, como já manifestámos aqui várias vezes, sobre o qual estamos todos de acordo. Queríamos saber, e uma vez que estamos em épocas de chuva com muita intensidade, portanto, os deslizamentos ocorrem e não avisam, perceber qual é o ponto da situação, se a Câmara tem conhecimento dessa evolução. E, acima de tudo, quando, que é isso que nos interessa a todos, é que temos o talude devidamente consolidado e quando é que temos a possibilidade dos peões voltarem a circular sem risco, sem ter que atravessar a estrada, circular na estrada, já ser uma zona de constrangimentos, face a estar numa zona em curva. Qual é o ponto da situação, acima de tudo? Quando é que vamos ter esta situação resolvida?
Entretanto, Anabela Freitas apresenta, adianta que está lançado concurso público com prazos que daí decorrem, ou seja, não há uma ideia em torno do arranque da desejada empreitada nesta via.
Os senhores vereadores têm acompanhado o andamento do processo, portanto, está lançado o concurso público, e portanto é concurso público, sabem bem os prazos que o CCP demora em matéria de concursos públicos, sendo que a IP não tem a autonomia financeira que uma autarquia tem e, portanto, ainda fica, para a adjudicação do concurso público, fica pendente daquilo que é a libertação e a autorização do Ministério das Finanças. Não lhe posso dizer, até porque não depende de nós, quando é que iniciará a empreitada.
A Câmara Municipal de Abrantes foi notificada nesta segunda-feira de sua absolvição no processo intentado pela empresa Construções Jorge Ferreira Dias contra o município de Abrantes, que correu trâmites no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria. Na sentença proferida, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria considerou válidos os fundamentos indicados pela Câmara Municipal de Abrantes, indicando na sua decisão julgar totalmente improcedente a apresentação por inexistência de facto ilícito e culposo e, nessa medida, absolver o réu do pedido, neste caso, absolver a Câmara de Abrantes. Segundo o presidente do município abrantino, que já reagiu a esta sentença, mesmo estando certos dos factos e do desfecho vir a ser este, o município mostrou sempre disponibilidade para dialogar com o representante da empresa, que tinha um passado positivo extenso no município de Abrantes. Manuel Valamatos recorda ainda que, mais do que uma vitória da Câmara, esta é uma vitória da justiça de Abrantes e do bem comum dos abrantinos, que viram o seu bom nome colocado em causa na praça pública injustificadamente.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar e Arrefer chegaram a um acordo de princípio para a instalação de um museu do brinquedo relacionado com a temática do comboio no edifício da atual estação ferroviária de Tomar, ainda sem uma data definitiva para a concretização do mesmo. Este será um dos primeiros passos a criar no âmbito do chamado Museu Polinuclear do Brinquedo, a implementar em Tomar, depois daquela que foi a doação feita ao município no ano de 2008, da coleção de milhares de brinquedos de Manuel Conceição Batista. O vereador Hugo Cristóvão revelou em primeira mão à ERTS, no decorrer do programa Às Terças Com, que o processo está a ser trabalhado com a Refer, para referir também que o objetivo é criar polos de interesse cultural um pouco por toda a cidade.
A estação de comboios, que precisamente é um edifício que neste momento só é ocupado numa pequena percentagem, e portanto, por que não? E é isso que está a ser neste momento trabalhado com a Refer, para, aliás, já esse ok por parte da Refer, para que precisamente uma área do resto de chão e eventualmente do primeiro andar do edifício seja então utilizado, neste caso com a parte específica dos comboios, que também são umas largas centenas de peças que existem nesta coleção. Depois andam mais um pouco e vão até à Casa dos Cubos, onde está o Centro de Estudos de Fotografia, que celebrou agora precisamente um ano, uma importante parceria com o Instituto Politécnico de Tomar e com outras entidades, onde também já estão umas largas centenas de instrumentos ligados à fotografia, máquinas fotográficas e não só, mas de peças interessantíssimas e até valiosíssimas, em alguns casos do século XIX, do século XX, em alguns casos peças únicas, e portanto aí verão esta temática. Mas depois quem, enfim, gostar, enfim, for mais apaixonado pela música, anda mais um pouco até aqui ao interior do Centro Histórico e vai visitar a Casa Lopes Graça, mas gosta mais de pintura, enfim, vai até ali à Rua Gilavô e enfim, entra no Núcleo de Arte Contemporânea ou na Casa Museu Maria de Lourdes Melo e Castro, que também está a ser preparada para, portanto, e assim como vários outros espaços. E tem que ser um pouco esta a lógica, não só, como dizia, estratégica, mas também prática, em que as pessoas circulem dentro do Centro Histórico e vão visitando conforme as temáticas, conforme os seus gostos.
Também o vereador José Delgado comentava o assunto, afirmando que já passou demasiado tempo para a criação do Museu Polinuclear do Brinquedo, acrescentando que a estação da CP, em Tomar, é de facto um local adequado para a instalação de parte deste espólio.
Mas a estação será com o local de excelência, por exemplo, para pôr a temática dos comboios. Trará a gente, certamente, amante dos comboios, que até faz, vai ao Museu Ferroviário, um troncamento, e depois vem aqui ver os brinquedos dos comboios. Pode-se criar, de facto, aqui uma dinâmica. Depois temos outros tipos de brinquedos, tem que se arranjar um espaço compatível, tem que se classificar, tem que se valorizar o brinquedo. Não vamos fazer um amontoado de brinquedos, mas valorizar, face à temática de cada um dos brinquedos, aquilo que é importante. Tomar ganhará. E faz justiça a esta oferta, que tarda em ser concretizada. E penso que Tomar não tem respeitado esta oferta com esta imensidão, que é um trabalho, uma recolha de muitas dezenas e dezenas de anos, e que se calhar se tivesse sido oferecido a outro município já estava resolvido. Aqui andámos a empurrar, espero que desta vez, é verdade que já existem contactos, já existem muitas visitas, já se tem uma ideia do número de brinquedos e do tipo de brinquedos neste momento muito mais objetiva do que se tinha antes, mas tem que se fazer mais. Esta questão dos comboios, eu acho que é excelente se ficar na estação, porque vai valorizar certamente, e está no sítio certo. E assim é necessário procurar outros locais para fazer a integração do resto dos brinquedos, porque há que ter também dignidade nestas situações. Não basta receber, há que depois tratar.
Organizadas pelo município de Abrantes, as 7ª Jornadas Bibliotecnómicas têm o objetivo de fomentar o contacto entre os profissionais de informação e documentação, o mundo das bibliotecas públicas e escolares e as questões que se colocam à generalidade dos mediadores de leitura. Sobrinadas ao tema Arte de Ler e Ler com Artes, realizam-se nos dias 28 e 29 de novembro na Biblioteca Municipal António Boto. A metodologia das jornadas é baseada em oficinas de leitura e de promoção da leitura, enriquecida com sessões plenárias e apresentações de livros. No âmbito do evento, até 30 de novembro, estão também patentes na Biblioteca Municipal António Boto duas exposições: Esparteiros, Artes de Entrelaçar História da Atividade Artesanal Ligada às Técnicas de Produção de Ceiras e Capachos, em Mouriscas, e Viajarte, Obras de Arte e Pintura dos alunos do 1º e 2º anos do 1º ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas número 2 de Abrantes. As jornadas bibliotecnómica destinam-se a bibliotecários, professores bibliotecários, técnicos de biblioteca, professores, educadores, animadores, também mediadores de leitura e público em geral.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em Mação, a Expovenda Natal decorre entre os dias 1 e 30 de dezembro. A iniciativa tem lugar há vários anos, com disponibilização pela Câmara Municipal de Mação, de Galeria do Centro Cultural Elvino Pereira, para os artesãos e instituições do Conselho venderem os seus produtos. A variedade é enorme, com cerca de 30 artesãos e instituições representadas, pelo que as propostas para as prendas de Natal são inúmeras. Assim, nos dias 21 e 22 de dezembro, estará também presente a Mãe Natal, nesta Expovenda, que irá ali fazer pinturas faciais e oferecer um miminho às crianças. Este ano haverá ainda uma oficina de culinária, no dia 14 de dezembro, na Expovenda, sobre doces de Natal saudáveis. Esta iniciativa congrega e oferece um variado leque de artesanato local, do trabalho dos artesãos e das instituições de solidariedade social do Conselho de Mação. Afirma-se ano após ano como espaço ideal também para fazer compras de Natal. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.